Panorama Agrícola para 5 de fevereiro de 2026, quinta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é quinta-feira de lua cheia, 5 de fevereiro, e este é o Panorama Agrícola para você, amigo ouvinte. Eu sou Mauro Moirer e comigo na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: quem procura, sempre acha. Confira nesta quinta-feira o destaque do Panorama Agrícola. IG, Indicação Geográfica, o que é e como funciona no processo de desenvolvimento regional. Você ouve o Panorama Agrícola na emissora de rádio do seu município e também nas plataformas digitais de áudio SoundCloud e Spotify. Acompanhe ainda o Panorama Agrícola no aplicativo EPagriMob no site da EPagri. Ligue 48-3665-5359 e participe do nosso programa. Envie sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagri.sc.gov.br.
Dica do dia.
Implantação e manejo do pinus na pequena propriedade rural em Santa Catarina. O estado possui uma vocação florestal, principalmente em razão do relevo acidentado, da boa distribuição das chuvas, da fertilidade natural dos solos e da tradição madeireira registrada pela história. A floresta plantada com exóticas na propriedade deve entrar no planejamento e no arranjo das atividades. Assim vai gerar renda, uma poupança verde, além de abastecer a propriedade com lenha e madeira para construção e evitar o corte de espécies nativas que serão preservadas. Toda pequena propriedade rural tem o potencial de instalação de florestas em áreas pouco propícias para a agricultura, e esse potencial pode ser explorado para o incremento da renda nas propriedades.
É hora das notícias.
De 18 a 21 de fevereiro acontece em Pinhalzinho, no oeste catarinense, no Parque de Exposições da Itaipu, o evento de difusão de tecnologias para o agronegócio conhecido como Itaipu Rural Show. São mais de 350 expositores. A expectativa da comissão central organizadora é receber mais de 70 mil visitantes. O objetivo é mostrar novas tecnologias e tendências do agro, direcionado a agricultores, agropecuaristas, pesquisadores, empresários e técnicos do setor. O Itaipu Rural Show se destaca também pela troca de conhecimento, com mais de 70 palestras e minicursos programados. Em destaque para os temas Tendências do Mercado Agrícola e Cenário Econômico, uma visão sobre a produção e o mercado do setor leiteiro. Em negócios, a expectativa é ultrapassar R$450 milhões. Serão mais de 30 empresas de sementes, adubos e defensivos. Na linha de máquinas, equipamentos e veículos, também haverá mais de 60 empresas. Para o setor do leite, 40 expositores. Na área de suínos, 20 expositores. Assim como 20 expositores no setor de aves. Haverá também no Itaipu Rural Show a nona exposição e julgamento de animais e a sexta etapa do Circuito Nacional das Raças Jersey e Holandês, de 18 a 21 de fevereiro, em Pinhalzinho, oeste catarinense.
Confira a entrevista de hoje.
A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com Raul Bittencourt Pedreira, examinador de indicação geográfica do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Ele explica o que é uma indicação geográfica e fala do tripé econômico, ambiental e social. Acompanhe a entrevista.
A indicação geográfica é uma forma de você proteger o nome de um determinado lugar quando esse nome está vinculado, ligado a uma tradição, ligado a um conjunto de atividades produtivas locais. A gente sabe que quando há uma colonização de um território, a pessoa traz suas tradições da sua terra natal. Mas ele, ao chegar nesse lugar, ele adapta a esse novo lugar de moradia, ele adapta suas próprias tradições àquele território, gerando produtos únicos, que vão mesclar a sua própria ancestralidade com as características do território. Esses produtos vão ter reputações. E esses produtos, por terem reputações, por terem tradições, pode gerar o interesse de outras pessoas copiarem, imitarem. A indicação geográfica visa proteger esse nome associado a esse produto especial, a esse produto típico, de forma a evitar que outras pessoas roubem esse nome para o seu próprio produto. No Rio de Janeiro, a gente tem um biscoito muito conhecido, que é o biscoito amanteigado de Petrópolis. Só que a maior parte do biscoito amanteigado de Petrópolis, vendido no estado do Rio de Janeiro, não é produzido em Petrópolis. Mas eles utilizam nomes, iconografia, tudo que remeta ao quê? À cidade imperial de Petrópolis. Aqui em Santa Catarina, eu tenho certeza que isso acontece também. E a indicação geográfica é uma forma de evitar que essas suas tradições sejam apropriadas por terceiros que não têm nada a ver com elas, né? E a nossa ideia é ajudar os produtores nacionais, a ideia do INPI é ajudar os produtores nacionais a se organizarem e buscarem esse tipo de proteção. E a gente tem certeza que a EPAGRE e todo o sistema de apoio ao produtor rural é essencial nesse processo.
Quantas modalidades de indicação geográfica existem?
Nós temos duas. A indicação de procedência é quando o nome geográfico tem uma reputação associada a um produto, você sabe que daquele lugar vem um produto tal e você acredita naquele lugar como para se fornecer um determinado produto por causa da reputação dos produtores, do produto. E o outro é a denominação de origem, que é quando, pelo fato de terem que aquele lugar terem características específicas, especiais de solo, clima e do saber local, fazer local, você tem um produto que é diferenciado, que é vinculado diretamente àquela origem. E se você tenta fazer da mesma maneira em outro lugar, o produto vai ser diferente, porque o clima é diferente, porque o solo é diferente.
Então, poderia-se dizer que é uma leve vantagem da denominação de origem para a indicação de procedência?
Eu não diria isso. Por quê? Porque ambos são ferramentas para desenvolvimento dos produtores. E eles têm que escolher aquilo que melhor se adequa à realidade deles. Mais do que isso, aqui no Brasil, a indicação geográfica ainda é algo muito incipiente. Poucas pessoas sabem a diferença entre indicação de procedência e denominação de origem. Mas é comum você valorizar a origem. Então, vamos proteger as nossas origens. Se vai se adequar à indicação de procedência ou denominação de origem, vai depender do seu mercado consumidor. É um vinho? Eu acredito que para os vinhos é importante buscar DO. Vai exportar o produto para a Europa? A denominação de origem vai ter um peso diferenciado. Mas no mercado interno, que é o mercado de 90% das nossas indicações geográficas, isso não traz uma diferença significativa.
Por falar em Europa, lá temos o DOC, denominação de origem controlada. Aqui tem algo nesse sentido?
Enquanto tem a denominação de origem controlada lá, nós temos a denominação de origem aqui. São sistemas comparáveis. E tanto que você pode, com uma denominação de origem protegida no INPI, buscar o reconhecimento na União Europeia.
Então há controle sobre as denominações de origem aqui no Brasil?
Há um controle que atende à realidade da nossa cadeia produtiva. A gente recomenda que os controles da IG sejam adequados ao quê? À realidade da cadeia, o seu grau de maturidade e as exigências do seu mercado consumidor. A União Europeia exige que você faça um controle de terceira parte, uma acreditação dos seus produtos, sabe? Só que o mercado consumidor brasileiro não exige isso. Se você vai exportar e se sua IG, sua denominação de origem, por exemplo, tem um potencial grande de exportação, é importante você pensar sim em como ter controles de terceira parte. Mas se tem o mercado brasileiro, você vai ter um gasto adicional para montar uma estrutura de controle que muitas vezes não vai ser sustentável. E a gente acredita que o modelo das indicações geográficas precisa ser essencialmente sustentável no tripé ambiental, social e econômico.
Muito bem. Quantas indicações geográficas existem atualmente no Brasil?
Mais de 150, porque toda semana, todo mês, a gente acaba reconhecendo mais uma indicação geográfica nacional. Eu acabei perdendo a conta.
Indicação geográfica é só na área agropecuária?
Não. Artesanatos, produtos industrializados, extrativismo mineral. A gente tem indicação geográfica de rochas, de mármore. A gente tem artesanato em cerâmicas maravilhosas que representam a fusão de conhecimento quilombola com indígena, com saberes fazeres modernos. A gente tem um mar gigantesco de potencialidade. A própria Europa passou a reconhecer, depois da legislação brasileira, a possibilidade de produtos não agroindustriais como indicação geográfica. O INPI francês, nosso análogo lá, eles registram, por exemplo, até móveis como indicação geográfica, peças de vestuário.
Essa é a entrevista de hoje do Panorama Agrícola com Raul Bittencourt Pedreira, examinador de indicação geográfica do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.